sou Michel Alcoforado e esse aqui é o primeiro CaosCast do ano. Sejam bem-vindos a esse espaço de fritação de ideias do Grupo Confinotec em parceria com o Altab. 2021 continua por aqui refletindo sobre comportamentos e tendências que tem feito a nossa cabeça. Junto com a minha Trupe, não, Trupe falou que perdeu o emprego, a Trupe maravilhosa de pensadores contemporâneos, filósofos e psicanalistas e jornalistas e publicitários e pesquisadores e tudo isso mais. Marina Roalho, que é líder de pesquisa do PKP, Rebeca de Moraes, que fiscaliza tendências como ninguém também, e Thiago Faria, que entende tudo de antropologia visual, imagens e pesquisa, também está por aqui. Não preciso nem falar que estou feliz e desovamos o ano de 2020. Parece que já foi tarde e temos ótimas expectativas para esse ano de 2021. Foi um ano muito duro, de muita insegurança, muitos planos adiados e frustrados e muitos cancelamentos. Cancelamos gente, cancelamos projeto, cancelamos a vida, cancelamos um bocado de coisa. Até parece que todo mundo viveu aqui um inferno astral de um ano. Para não correr o risco de pegar aí um tal de Mercúrio retrógrado, eclipses, 25 eclipses, aquelas loucurinhas todas que aconteceram nesse ano de 2020, a gente resolveu fazer um especial guru. É isso mesmo. Vamos trazer aqui a única instituição que ainda funciona nesse país, que é a astrologia, para nos ajudar a pensar a vida daqui para frente. Olha, já vou adiantando que temos cisões aqui dentro desse grupo, hein? Há os apaixonados pela astrologia, aqueles que acreditam e outros que se mantêm blasé, não acreditando e acreditando ao mesmo tempo. Mas vamos começar com o povo que acredita. Marina Roale, que não perde um dia da vida dela sem dar uma checada. Como é que os céus estão? Marina, tá com um mapa em dia? Como é que tá, hein? Nossa astróloga Lúcia, beijo pra Lúcia. Como é que tá? Disse que vai ser cômodo a gente pra você.
Antes, só dar um olá para esses caóticos e finalmente 2021, né? Porque renova a nossa esperança de que tudo vai mudar. Mas, ó, minhas previsões vão sempre, eu sempre faço ali em fevereiro e março, aí ela cobre até março do ano seguinte. Então, até março eu tô aqui coberta por Lúcia, minha grande astróloga, que já ia há uns 4, 5 anos, que Lúcia me diz o que eu devo e o que não devo fazer na vida. Mas, como eu tava ansiosa que a gente ia ter esse especial, óbvio que eu já fiz minhas pesquisinhas de previsões para esse ano, né?
Também trouxemos aqui para esse debate, com todo o seu conhecimento de astrologia, Rebeca de Moraes, que não acredita muito nos mapas astrais, mas se enfeitiça por outras previsões também. Rebeca de Moraes, que não acredita muito em astrologia, mas certamente conta com outros guias aí nesse movimento de entendimento do que vai ser 2021. Rebeca, o que que anda te guiando, hein?
Puxa, eu não tenho muito guia, não. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu acho que não tem nada na minha vida que substitui esse lugar da astrologia de previsão para futuro, sabe? Mas olha, eu preciso dizer que, em minha defesa, eu não sou tão ligada assim de fato como a maioria dessa nossa geração millennial, mas eu acho o tema fascinante. Eu fico empolgada de falar nisso, porque, primeiro porque eu sei que vai rolar até uma previsão para os caóticos hoje, né? Então fique atento, ouvinte, e porque eu acho que a astrologia tem uma coisa de narrativa e de crença. Que eu fico sempre muito tocada quando eu ouço. Eu tenho grandes amigos que amam astrologia e eu fico sempre muito tocada sobre como as pessoas passam a entender daquilo e acreditar. Eu acho bonito, sabe?
Eu também acho bonito. Eu acompanho aí. Sou igual Jorge Amado, que Caetano depois cantou. Só ateu que vi milagres, não é isso que o Caetano fala lá?
Ah, pois é, exatamente. E aliás, Michel, para quem quiser se aprofundar na astrologia com esse recorte geracional que eu mencionei, a gente já fez um episódio do CaosCast com o tema Meu Místico, que vale muito a pena. É só procurar aqui nas plataformas que está disponível aí para quem quiser ouvir.
Tiago Faria, que não sei, Tiago, você é dos que joga a favor ou joga contra esse assunto, hein? Não sei, você como? Ou tá nos dois?
Michel não crê em bruxas, mas que lazai, lazai. Então, eu não sei. Eu tô ali, eu bebo quando me interessa, tenho uma certa poesia, mas acho que eu não consegui ficar imune nesse ano, pelo que a Má falava, de tudo que se diz sobre aquariano. 2020 vai ser uma bombação, disse. Então eu estou empolgado com isso. Creio piamente? Não sei, mas torço para que sim. Seja como for, acho que sair de 2020 foi um desafio para qualquer signo desse zodíaco, né? Se você chegou até aqui, cara ouvinte, você é um vencedor. Parabéns.
Olha, eu andei lendo aqui um monte de previsão de 2021 e confesso que eu tô preocupado com essa coisa desse ano ser um ano aquariano-uraniano. Então, para ajudar a gente a abrir os caminhos, a gente convidou duas das melhores astrólogas do Brasil, para virem aqui e dar uma breve análise do que nos espera. Vamos começar aqui com a mensagem da conhecida papisa nas redes sociais desses assuntos, dos astros, dos céus, da Terra e da relação nossa com todo esse bagulho todo aí, que é a grande e maravilhosa Tati. Tati Lisbon, Lisbon. Vamos ouvir o que ela tem para nos dizer aí.
Astrologicamente falando, sempre que os astros estão muito pertinhos um do outro no céu, indica momentos de grandes transformações que podem vir aí junto com crises, enfim. Ainda no final de 2020, no dia 21 de dezembro de 2020, Júpiter e Saturno vão se encontrar em conjunção exata, um em cima do outro, em Aquário. Então vai ser o start realmente assim para essas mudanças num outro nível, né, de compreensão principalmente. Então é necessário que a gente consiga entender como que a gente individualmente vai conseguir colaborar para o coletivo, né? Eu acho que esse encontro desses dois astros sociais em um signo como Aquário desperta muito as responsabilidades sociais, tanto a gente individualmente quanto as pessoas que estão no poder e que precisam ter ações, atitudes, projetos que realmente ajudem a maior parte das pessoas, sabe? Acho que essa lógica muito desenfreada de consumo a todo custo e fazer o que, sabe, essa coisa muito egoístona, assim, é bem obsoleta e eu acho que não vai ter muito espaço para isso em 2021. E, né, ainda enfrentando uma pandemia, a maneira como a gente conseguir se entender coletivamente, entender como as nossas ações influenciam no outro, acho que desperta reflexões muito interessantes para isso.
Olha, eu gostei, hein? Eu acho que não falta problema no mundo para a gente começar a se jogar e tentar resolver. As transformações me parecem positivas. Rebeca, tá preparada aí para esse novo movimento?
Olha, é um pouco do que a gente falava, né? Do que o Thiago falou, quem chegou vivo até aqui, com certeza teve no mínimo um aprendizado de que é possível sobreviver a uma crise, né? Enfim, dá para sobreviver a uma crise que não se espera, alguma coisa de um tamanho completamente desproporcional ao nível que a gente costuma lidar na vida do dia a dia, como é uma pandemia, né? Então, acho que quem sobreviveu a 2020 vai entrar aí com uns pontinhos nesse 2021. Mas eu acho muito interessante o que ela fala sobre a possibilidade da gente ter talvez aprendido alguma coisa sobre o cuidado com o outro, né, nesse momento de pandemia, pensar coletivamente. Eu acho que se a gente de fato conseguiu trazer isso como aprendizado de 2020, vai ficar para 2021, acho que é um super ganho, né?
Não, sabe que eu tava brincando que é um ano especial para os aquarianos, mas tem essa baita influência aí do signo de Aquário por conta dessas conjunções aí que ela falou. E Aquário é o signo que a gente brinca que não gosta muito dos humanos, mas gosta da humanidade. Então, acho que, embora muita gente sinta que acabou a pandemia, né, 2021, estourou champanhe, tá tudo a mesma, tudo novo, não é bem assim. Então, acho que esse é um ano da gente entender muito que novos acordos a gente vai fazer em nome do coletivo para continuar seguindo em frente aí com aquela vida normal que as pessoas querem sentir que tem. Mas ainda com muito problema aí, muito BO para resolver e transformar. Eu acho que o aquariano traz esse frescor, essa originalidade da gente pensar diferente aí e trazer soluções para essa nova realidade.
Eu amei essa definição aquariana. Tem uma frase do Paulo Vanzolini no documentário dele que eu amo, que ele fala: eu amo o povo, individualmente, um a um, assim eu não gosto, mas o povo em geral eu gosto muito.
Exatamente.
Olha, eu gostei muito das previsões da Papisa, mas quero ouvir a segunda participante, que também é uma fera da astrologia e veio aqui trocar um pouco de ideia com a gente. Titi Vidal, que também manda real em todas as redes sociais e nos conta o que, que os astros têm a nos dizer, veio para esse Causcast, hein? Tamo chique.
Sobre 2021, né? O meu principal conselho, são alguns, na verdade, né? Eu acho que não tem um principal. É, a gente tem que pensar nessas questões sociais e coletivas, isso é muito importante, né? A gente tem pela frente um período que perde um pouco a questão da hierarquia ou da expectativa por um salvador, seja numa visão mais religiosa ou política ou o que for, e a necessidade de todo mundo ter consciência e atitude para que as coisas de fato aconteçam. Vai ser um ano que pede uma revisão, que já vem sendo pedida, mas eu acho que isso fica mais claro, nas questões de consumo, nas questões financeiras, né? Então, aprender a guardar mais dinheiro, a ser mais criterioso na hora de gastar, consumir com mais moderação. Então, tem essa questão bem prática, né? É um ano muito mais para guardar dinheiro do que para gastar dinheiro ou gastar com qualidade, pensando em investimentos. Acho que é um momento também de rever hábitos, né? E aí não só de consumo, mas de vida, de qualidade de vida, de relacionamento, a questão do tempo, que acho que foi um tema muito forte de 2020, em 2021, se por um lado tem uma aceleração de algumas coisas, o que pode dar bastante confusão, inclusive, tem a necessidade da gente se repensar dentro desse panorama de tenho que dar conta, tenho que estar disponível, tenho que responder todas as minhas mensagens, tenho que ser ocupado o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que repensar muito esse tipo de estrutura. Acho também, né, que em 2021 tem que caminhar tentando olhar um pouco mais próximo, sabe? Não que a gente não tenha que pensar no futuro, a gente tem que pensar no futuro, a gente está construindo o futuro no presente, então os projetos de médio e longo prazo são super bem-vindos. Mas a gente não tem que ficar esperando um momento maravilhoso para fazer as coisas, a gente tem que começar a mudar de hábito e de atitude agora para que as coisas possam ser melhores lá na frente, no futuro.
Parece que é isso, hein? O diagnóstico está fechado, eu gostei do que ela falou aí, de que a gente vai estar mais preocupado com as questões sociais e também com os gastos e com o dinheiro de uma maneira geral. Vai ter muita confusão, muito caos, mas significa que a gente vai ter que se movimentar em 2021. Rebeca, o que mais te tocou aí no comentário da Tite, hein?
Eu gosto muito dessa parte que ela fala sobre a gente, que a gente não vai ter um salvador da pátria. Acho que a gente acreditou muito como população, né, como coletivo, na possibilidade da chegada de um Messias, não é mesmo? Nos últimos anos, que by the way chegou, né? Mas não sei se era exatamente como as pessoas esperavam. Eu nunca achei que seria bom. Mas, e eu acho que tem um sentido aí de então passar a contar mais com as ações individuais, mas olhando para as ações individuais como ferramentas para uma construção de futuro, né? Que eu acho que é isso que falta um pouco para a gente quando a gente pensa no quanto a gente ainda pode, né, se importar com o planeta, com a questão climática, com tudo que está acontecendo, com todas as injustiças econômicas, políticas. Acho que se a gente não se vê como um indivíduo que é parte de um todo, a gente fica, de fato, imobilizado e vai sempre delegar ao outro ou delegar a um messias que seja, né, o trabalho de fazer alguma coisa pela gente. Então, acho que essa ideia de, ok, não tem um salvador, mas a gente como indivíduo é parte de alguma coisa maior e que precisa trabalhar para o bem desse algo maior, é muito legal mesmo.
Tiago, vai viver menos a vida e vai guardar mais dinheiro em 2021?
Menina, eu tô tentando desde 97. É uma super questão na minha vida, essa coisa de guardar dinheiro. Porque esbarra numa crença quase filosófica de que se o amanhã é incerto, não existe investimento mais seguro do que hoje, né? Nessa eu vou passando o cartão. Mas sabe que essa coisa dessa reflexão pandêmica, de se voltar um pouco para dentro e de começar a esboçar objetivos um pouco maiores a médio e longo prazo, é algo bem novo na minha vida e que eu estou curtindo. Acho que está me ajudando a segurar a onda, embora essa não seja definitivamente a minha natureza. Mas, contudo, sim, o objetivo é dar uma segurada em 2021. Acho que faz muito sentido.
Marina, se fosse um meme, então 2021 ia ser o quê?
Olha, eu tava aqui pensando nesse desafio, mas é difícil prever um meme para 2021, porque eu sinto que 2020 foi o forninho da Giovana que caiu e a gente tá tentando segurar, sabe? E aí não sabe, o meme acaba.
Mãe, o forninho caiu!
Acho que 2021 vai ser aquele do era só um sonho, realidade, sabe? Já viu esse meme? Que é, tem lá um desejo, depois eu conquistei. Eu acho que a gente está depositando de que agora vai. Tudo que não rolou em 2020, está todo mundo jogando para 2021. E força aí nesse gás. E acho que o que tem de interessante aí entre... Eu gosto sempre de cruzar as previsões e dá para ver que tanto a Tite quanto a Papisa trazem essa coisa de cautela, da gente sendo um pouco mais racional. Eu acho que o tombo foi muito grande, né? O trauma foi muito grande em 2021. Então tá todo mundo aí querendo ter um plano B, estar mais planejado para realizar suas coisas.
E agora que a gente já está devidamente preparado para 2021, com os conselhos das nossas astrólogas maravilhosas, queria fazer aqui um adendo que Titi Vidal é astróloga de Thiago Cunha, não de Thiago Faria, que está aqui, mas Thiago Cunha, que trabalha com a gente lá na Consumoteca e já esteve aqui participando de um episódio como esse. Ele ama os conselhos de Titi Vidal. Eu vou aproveitar todo esse aprendizado e vou problematizar um pouquinho aqui, dado que meu ascendente é aquário. Rebeca, afinal de contas, né? A gente está recorrendo cada vez mais a essas ferramentas místicas, como a astrologia, tarô, para explicar a realidade, mas você tem ideia do porquê disso?
Olha, Michel, quando a gente estudou meu místico, que é um tema que a gente continua estudando, né, a relação das pessoas com o misticismo, porque continua aparecendo muito forte no comportamento, isso está completamente vinculado a momentos de crise. A gente não sabe se vai ter emprego, não sabe o que vai ser economia, não sabe se vai ter vacina, ainda mais agora, não sabe se vai sair de casa, se não vai, como sai, se vai ficar doente. Acho que quanto mais incertezas a gente vê no mundo, mais a gente tem vontade de buscar essas narrativas que deem pra gente algum conforto e alguma segurança. E acho que a astrologia, o tarô e tantos outros são bons exemplos disso. Conferem pra gente uma narrativa que dá um chãozinho pra pisar, sabe?
Concordo com Rebeca, a gente nesse tempo de incerteza vai andando com a ajuda do que dá, com todos os patuais e todas as informações possíveis e imaginadas. E eu estou sentindo que existe uma mudança de comportamento importante. E se tem transformação, se tem mudança, está mais do que na hora do Nome aos Bois.
Boi. O boi.
Nome aos Bois. Marina Roale, o boi hoje tem nome?
Olha, o boi hoje tem nome. Tem gente que só conseguiu viver 2020 por causa do auxílio emergencial. Mas tem também aqueles que só sobreviveram por causa do auxílio existencial, que é justamente isso que a gente fez aqui nesse início de episódio, recorrendo a essas previsões das maravilhosas Papisa e Titi Vidal, que é sobre botar fé em alguma crença para preencher um vazio e a confusão mental que é existir nesse mundo de guerra de narrativa, de perspectivas incertas, de confusões acerca do futuro, né, onde a gente nunca sabe se pode planejar o próximo passo.
A gente fez essa mesma pergunta para a Papisa. E o ponto fundamental do nosso papo com ela foi o seguinte. Por que estamos buscando mais as respostas dos planetas para as nossas vidas? Por que que estamos olhando para o céu para poder entender o que está acontecendo aqui na Terra? Vamos ver o que ela disse, hein?
Inclusive, em 2019, eu participei do Festival PEF e me fizeram essa pergunta, né? Por que que as pessoas estão buscando tanto astrologia e vertentes holísticas para conseguir identificar e, enfim, saber um pouco mais das coisas? E lá em 2019, no primeiro semestre, já tinha citado os pontos das crises, né? Que cada vez que o mundo está em colapso, as pessoas se voltam para a espiritualidade e para a fé, né? Tipo aquela coisa, fé para tudo. E nada como ter essas ferramentas milenares, que até hoje são mega relevantes, estão aí, né? Presentes para algo que é tão milenar, né? E para realmente resgatar essa parte ancestral, é tipo olhar para o passado, resgatar aquilo que pode ser bom para a gente cuidar do nosso presente e se preservar para um futuro.
Interessante essa fala da Papisa, né? E gostei muito desse negócio que ela disse das ferramentas milenares. A astrologia é uma ferramenta milenar, de tempos em tempos volta, e não foi por causa da pandemia que a gente se agarrou nisso não, né, Rebeca? Esse troço está aí há muito tempo, né? Esse saber está aí há muito tempo, né?
Ah, sim, já é muito antigo, né? No livro O Mundo da Astrologia, um estudo antropológico, o Luiz Rodolfo Vilhena diz que a astrologia surgiu por volta do ano 2 antes de Cristo, né? Então, enfim, um saber de fato que começou muito lá atrás. No começo, essa forma de crença era uma associação de ideias dos gregos e crenças de civilizações mesopotâmicas antigas. E ela então vai se disseminando pelo mundo romano no início da nossa era, e só depois que ela passa por um declínio ali na Europa durante o século XVII, e volta depois nos grandes centros urbanos aí modernos, inclusive com a publicação diária de horóscopos nos jornais e nas revistas, vira um conteúdo importante, né, que sempre se esperava ali em jornais, em revistas, no final ali, para você ver aquele conteúdo, aquela pílula rapidinha de futuro.
E Marina, tem alguma explicação para isso, hein? Por que vem a ditadura militar, a inflação, Getúlio cai, vem a democracia, plano real e a astrologia continua aí?
Olha, eu, como uma pessoa que é super admiradora de astrologia, mas que também sou curiosa e questionadora, já vi de tudo que é editorial, documentário, matéria da super interessante, matéria gringa. E uma coisa que me chama muito a atenção em todo o conteúdo que a gente vê de astrologia é que até hoje nunca conseguiram comprovar a astrologia cientificamente, mas também nunca conseguiram refutar a astrologia. Então ela entra num limbo ali, num lugar meio da fé, sabe? Que é como uma religião, que a gente não pode provar ou não, mas quem é seguidor tem motivos ali para acreditar piamente no poder que aquilo tem na sua vida. E a astrologia, acho que ela tem um pouco esse papel na vida das pessoas. Eu acho muito louco pensar que, como a Rebeca trouxe aí esse dado aí dos povos antigos, de que desde que o mundo é mundo, as pessoas, não importam, de culturas diferentes, tem vestígios da astrologia no Oriente, no Ocidente, desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam entender comportamento humano olhando para o céu, olhando para a energia, olhando para o cosmos. Então ela tem essa magia aí que ninguém nunca vai conseguir dizer que não funciona. Então cai um pouco nesse lugar. Tem quem seja cético e fala, olha, esquece. E tem sempre alguém que fala, ah, claro que você é cético, é porque o seu signo no seu mapa tem o ceticismo ali, sabe? Então a gente fica ali. Se funciona para você, segue o baile. Eu acho que tem essa coisa do tá funcionando, então se agarra.
Importante dizer também que a astrologia é super popular hoje no Brasil, né? E é uma versão laica, individualizada, de outras formas mais originais, né? De conhecimento e de espiritualidade praticada lá na Babilônia, na Mesopotâmia, como Rebeca tinha colocado, que é a astrologia zodiacal. Tiago, podemos dizer que ela está mais ou menos misturada com a forma como a gente vive, né? Você abre o jornal, tem lá o horóscopo, você liga a rádio, tem alguém dizendo o que vai acontecer com Câncer, com Aquário, com Sagitário, com Gêmeos. Você liga a televisão, tem alguém justificando determinado tipo de comportamento a partir dos astros, né? Dos signos que cada um tem. Então, tá na boca do povo, né?
Com certeza, Michel. E eu acho que não é só a astrologia, né? Tem outras vertentes. A gente tem até um termo contemporâneo que diz um pouco sobre como cada um faz seu pupurri aí esotérico, que é a bricolagem esotérica, que é quando tem uma combinação de diferentes elementos de diferentes sistemas divinatórios, né? O I Ching, o tarô, a astrologia. Aí você junta com psicanálise, com leitura de autoajuda, com gnose. Então, essa bricolagem culmina na formação de uma espécie de cultura alternativa, que vira, como você mesmo disse, um estilo de vida. Eu acho isso genial. Sabe o que eu acho mais fascinante? Quando os sinais começam a se sobrepor em manifestações diferentes. Eu lembro de, por exemplo, ter jogado búzios, e aquilo tem uma inter-relação com o que eu tinha lido no meu mapa astral. Então, eu acho isso muito genial. Eu tenho uma crença de que o mundo é habitado por energias que a gente ainda não conhece exatamente, que todas essas manifestações são interpretações alegóricas de um mesmo fenômeno. Eu tenho começado a me interessar por física quântica, por exemplo, e acho que tá tudo conectado mesmo.
Eles estão muito sofisticados, né? Eles estão muito sofisticados.
Eu acho muito linda a singularidade dos ritos de cada expressão e acho bonito quando eles levam para lugares comuns, ainda que a partir de manifestações distintas.
Acho que tudo isso que você fala reforça muito toda essa onda da gente não entender a astrologia num pacote só, né? O que você falou, aí tem o búzios e tem toda aí uma carga esotérica que vem crescendo. Por exemplo, de uns tempos para cá, a gente tem assistido uma espécie de ressurreição das bruxas, né? Com uma onda de mulheres que combinam elementos do pensamento feminista com o misticismo. E tem até aquela frase que ficou famosa nas marchas feministas e na internet, que é: somos as netas das bruxas que vocês não puderam queimar. Isso é uma forma de atualizar também, né, o que a gente trazia, e eu acho que essa coisa de você buscar conexão, como você falou, né, e de ver sentido. Quanto mais acho que o mundo terreno deixa de fazer sentido, porque quem viveu 2020 não viu sentido, né, se alguém viu sentido, escreve pra gente, por favor, fica mais fácil ainda acreditar no esotérico, né, e encontrar narrativas que explicam o que, que a gente está vivendo, por que, que a gente está vivendo, que tudo tem um aprendizado, que tudo vai fazer algum sentido. É muito reconfortante, né, poder se apegar nisso.
Marina, já vi até esse troço aí sendo dito pra caramba, né, na camiseta, na música do Pablo Vittar, deve ser Pocahontas, e tem até um monte de antropólogo falando sobre isso, né, o José Jorge Carvalho, que é professor lá na UNB, ele deu aula lá no tempo que eu estudava por lá. Ele fala desse fenômeno que é o fenômeno da religiosidade no plural. Ele chama a atenção para um fato que eu acho que é muito importante, que ele fala que essas coisas que a gente está chamando aí de nova era nada mais são do que um conjunto de crenças extraídas de várias tradições religiosas ao longo de milênios que a humanidade vem se debatendo com essas questões e que a gente antes tentava tratar como um sistema fechado, recheado de dogmas, escritura, o que tinha que fazer, deixar de fazer, o sacerdote, o lugar onde você tinha que ir, e umas práticas muito claras, né? E hoje, essa visão mais abrangente da nova era, dessa religiosidade no plural, permite que a gente customize isso e pincele elementos de uma crença que nos parece com mais sentido, para outra que parece com menos, com divindades do hinduísmo, com cristianismo, com budismo, com candomblé, e mistura isso tudo e dá uma outra coisa, que é esse troço da religiosidade no plural. Parece que o mundo está tão complexo que não tem só um caminho. O jogo vai ser cada um montar a sua bricolagem, cada um montar o seu quadrado, o seu joguinho de xadrez para entender para onde o mundo vai. Tem dica de ouro, né, Rebeca? As marcas estão se aproveitando desse troço que está todo mundo muito preocupado, da maneira como as pessoas estão se relacionando com os céus, para se conectar com seus consumidores, né?
Pois é, Michel, o ouvinte que trabalha também com marcas, com marketing, publicidade e tal, sabe bem que as marcas estão sempre por aí procurando narrativas para conseguir se conectar com o seu público, né? Narrativas que sejam atraentes para o seu público. E o que a astrologia dá de bandeja é uma narrativa super sedutora, que o público millennial, por exemplo, está aí super afim de consumir. Aqui no Brasil, quem fez isso muito bem no final do ano passado foi a Skol Beats, que lançou uma parceria com a Anitta e Skol Beats Zodiac, que era inspirada nos signos.
E sabe o que eu acho que é interessante a gente jogar aqui nesse Dica de Ouro? Que é o papel que a astrologia, enquanto tendência, aí você me diga se concorda comigo, tem nessa seara do consumo. Porque acho que a astrologia, ela vem conseguindo resolver uma tensão que a gente já vem mapeando há muito tempo no universo do consumo, que é a vontade que as pessoas têm de se sentirem únicas e especiais e quererem tudo customizado, né? Numa era que não dá mais pra gente ficar fazendo coisa artesanal para todo mundo. E quando você gera um produto, e hoje a gente vê a astrologia inserida em contexto de bebida, contexto de sapato, tem tudo, né? Tudo hoje no mercado tem uma versão lá de presente, de produto, de assinatura com alguma coisa mais esotérica. E quando a gente compra um produto que tem ali o nosso signo gravado, ou quando a gente dá um presente para alguém com um signo, é uma maneira da gente se sentir especial e único também, né? Tem um ar de personalização. É um pouco semelhante àquele efeito de quando a Coca-Cola colocou nomes comuns de pessoas em latinhas, e todo mundo queria comprar a sua latinha, sentir, olha, meu Deus, Coca fez uma latinha só para mim. Quando eu compro ou ganho um produto que está ali, o meu signo, por mais que eu não ligue tanto aí para essas previsões, não importa a minha relação com a astrologia, eu sinto que alguém pensou em mim, né? Eu sinto que algo foi pensado para minha personalidade. E isso aí tem um fator super potente aí do ponto de vista de comunicação.
Acho que sim, mas tem uma busca que é humana e que vale sempre, que é essa busca de quem sou eu, né? Eu acho que uma coisa, uma possibilidade que a astrologia dá é dessa definição, né? Eu sou Gêmeos, então por isso eu sou essa pessoa. Ou eu sou Aquário. Eu não consigo pensar isso sem pensar na música do Metronome, sabe? I'm Aquarius. Bota aí, Wesley. Mas é isso.
Não pode cantar, que Beatriz Quezada não gosta
de cantar. Eu acho que dá essa ideia maravilhosa de que você é especial. Porque afinal, você é Aquário, mas só você nasceu às 23 horas e 44 minutos daquele dia em que a Lilith estava apontada, sei lá, para onde, não sei o quê. É uma narrativa de você é realmente esse grãozinho de areia, esse ser iluminado, sozinho, único e exclusivo no mundo, né?
Eu não estou querendo ser causador, não, mas eu acho que todos os saberes do século XIX para cá trabalham nessa forma, de algum jeito, de tentar marcar que a gente é único, né? Inclusive, é psicanálise, né? E não é nada pessoal, não, Rebeca. Eu sei que você estuda pra caramba esse negócio. Mas é também um saber que tenta marcar que só porque a gente tem uma trajetória, um caminho específico, ou saiu de determinado berço, ou determinada família, que a gente tem uma trajetória única e singular. Acho que essa singularidade é uma força desses saberes do século XIX e do século XX. E que no século XXI parece que tem ainda mais força, né?
Mas eu acho que tem essas terapêuticas mais ligadas ao misticismo, como o tarô, a astrologia, elas têm um componente que vem pronto para o mercado de consumo, né? Você tem a figura do astrólogo, a figura do guru, como a gente começou falando no episódio, né? Tem as narrativas prontas e a possibilidade de customizar essas narrativas. Eu acho que essas narrativas místicas têm esse pacote pronto aí para o mercado de consumo.
Não, concordo mega contigo. Inclusive, o problema é que tem psicanalista que tá querendo virar guru, né? Aí que tá dando ruim.
Virar guru é um bom negócio, né?
Opa, dá dinheiro. Opa. Ih, vambora. Já que fizemos aqui nossa dica de ouro, Rebeca de Moraes trouxe todo um apontamento maravilhoso sobre esse assunto. Vamos cair no Joga na Roda. Tiago Faria, que é Godá nas redes sociais, diga para mim, hein, que trazes?
Digo, Michel, acho que partindo do que a gente comentava anteriormente, de que a astrologia ajuda a gente a atribuir um sentido e narrativa para nossa vida, eu vou indicar o filme indicado pelo Brasil pro Oscar, que é o Babenco. Alguém precisa ouvir o coração e dizer parou.
Ih, tu já viu?
Vi.
É bom?
Amei. E não sou um apaixonado por Babenco, acho que isso que é interessante. Acho que é um documentário onírico que tenta dar sentido não para a vida, mas para a morte de um homem, né? A diretora e então mulher do Babenco, a Bárbara Paz, faz um dossiê dos últimos momentos de vida do diretor. E como eu falava, acho que o mais interessante é que você não precisa nem conhecer ou mesmo gostar do Babenco. É um filme sobre cinema, sobre construção de narrativa, sobre olhar de intimidade, sobre amor e sonho em última instância, assim. O argumento, acho que a rigor ali é tétrico, mas nas palavras da diretora, cinema era a vida do Hector, e cada vez que ela filmava era uma forma de acarinhar ele, assim. Então, o Babenco levou um câncer por mais de 30 anos, e entre altos e baixos, sempre renascia a partir de um novo filme. Ele dizia que queria contar apenas mais uma história, e nessa ele fez mais 5, 6 filmes. É um documentário muito lindo, muito tocante, vale demais, e acho que é um momento importante da gente também prestigiar o cinema nacional, que precisa de público.
E tá indicada o Oscar, né, Tia? É indicação do Brasil, né, para participar.
É uma indicação do Brasil. Ainda não é indicado ao Oscar, mas é a nossa aposta brasileira para estar no Oscar.
Que legal.
É lindo, é lindo.
Eu queria fazer um adendo aqui à tua dica, Tia, que saiu um livro muito legal também, da Ana Penido, do Gilberto de Menstein. E é um exercício parecido, só que em texto. Contando, o Gilberto também foi acometido por um câncer, né? Agora morreu em maio de 2020. E a Ana e o Gilberto escreveram um livro que se chama Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, onde Gilberto pensa a vida a partir da perspectiva da morte. E é muito interessante como que tipo de descobertas a gente pode ter a partir do momento que sabe que vai morrer. É muito legal mesmo. Tô doido para ver o Babenco. Marina Roale, que trazes, hein?
Olha, eu não poderia deixar de vir aqui com uma dica astrológica, né? Como representante astrológica desse episódio. E acho que eu já mencionei aqui lá no episódio meu místico que eu amo tudo que a Cláudia Lisboa, que é uma astróloga brasileira incrível, faz. E acho que para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na temática de signo, né, saindo um pouco desse senso comum que todo mundo traz, ela tem um livro chamado A Luz e a Sombra dos 12 Signos, histórias e interpretações que ajudam a compreender a força dos astros. E o que eu acho de interessante do que ela propõe aqui para a astrologia é que ela tira muito esse papo daquela coisa de ai, tem o signo bom, ruim, fulano mente. Sabe aquela coisa de quem fica justificando o defeito com a astrologia, sabe, com signo, com mapa? E ela sai totalmente desse lugar e ela vai mostrando para a gente como todo signo ali para a astrologia, ele é dotado de luz e sombra. Então, sombra é aquilo que te falta. Então, talvez o que as pessoas chamem de defeito é, na verdade, algo que te falta. E você tem que entender como é que você, ao longo da sua vida, vai trazer isso e vai se preencher desse vazio. É muito interessante. Pelo menos eu curto.
Cláudia tem livro, tem curso, tem mapa, tem de tudo no site dela. Eu mega aconselho todo mundo a dar uma olhada também. Rebeca de Moraes, que trazes?
Pois é, Michel, já que a gente está começando o ano, acho que vale a gente começar o ano com good vibes aí. E, para mim, o que é super importante para manter a energia no lugar certo é música, né? E tem uma banda que eu descobri no finalzinho do ano passado, que é uma pérola, que se chama Black Pumas. E eu recomendo muito ao ouvinte que gosta de música, vai lá no seu Spotify, onde quer que seja, procurar Black Pumas. Eles foram indicados ao Grammy no ano passado. É uma delicinha de banda, tem uma coisa soul music, meio psicodélica, enfim, muito legal. Tem um show deles no Tiny Desk, no YouTube, para quem gosta. Tiny Desk é um clássico, um programinha clássico da não vou falar bobagem, acho que é da NBC, mas enfim, Tiny Desk é um programa clássico e tem disponível no YouTube também, vale muito a pena.
Legal, vou procurar. A minha dica é um livro que não tem a ver com astrologia, mas fala também dessa mitologia, dessa disposição dos planetas. É um livro do Paul Preciado, que é Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia. Eu estou indicando esse livro nesse episódio porque o Paul, logo no primeiro capítulo, ele faz uma análise muito boa sobre a mitologia grega e o papel de Urano dentro dessa construção do que é o pensamento grego e também do que é o papel desse planeta e desse Deus nas nossas vidas. Urano não é planeta, não. Urano é o quê? Só Deus mesmo?
É planeta.
Urano é planeta.
Acho que é só Deus mesmo, né? Mas está sempre... Urano é planeta? Então, Urano é planeta e Deus. Por isso que é bom. Mas vale muito a pena o livro do Paul. É um chuchu, é fácil de ler. São crônicas que ele publicou nos jornais nos últimos 5 anos, e é muito bom, tem textos muito poderosos, apesar de ser crônicas de jornal, vale muito a pena mesmo. Bem, já jogamos na roda, já nos jogamos também, precisamos saber o que jogaram pro lado de cá, né? Manda zap. Tiago, mandaram coisa pra cá, foi?
Cara, a gente tem o Diego de Oliveira, Michel, que recorrentemente manda coisas pra gente, ele me segue no Instagram, ele é um ilustre caótico da Chapada Diamantina, eu sigo o menino, tem fotos paradisíacas do lugar, e ele vive comentando e elogiando o Causcast, então eu queria aproveitar a oportunidade pra mandar um grande abraço pro Diego.
Tiago tem fãs, hein? Que maravilhoso. Marina Roari, que tens?
Olha, tem uma mensagem aqui. É permitido a gente falar de família nesse episódio? Porque eu recebi, fui marcada por Fernanda Roale, que é minha prima, que mandou uma mensagem falando que amou o episódio de Jovens e Política. Ela acho que ainda não conhecia meu podcast, tá? Mas tudo bem, a gente perdoa. E ela disse que maratonou no final de semana. Começou com esse, mandou mensagem falando que maratonou, foi arrumar a casa, foi cozinhar, foi fazendo tudo ouvindo a gente. Beijo, Fê. E indique para os seus amigos, por favor, tá? Ouviu tarde, mas agora continue.
Indique, continue indicando. Rebeca de Moraes, Quem quiser enviar cartinhas, mensagenzinhas, coraçãozinhos, faz o quê?
Vamos entrar 2021 ainda muito tecnológicos, né? Mande mensagem pra gente no Instagram, mande e-mail, mande áudio, mande o que quiser e a gente deixa as cartinhas para quando tiver vacina.
É isso aí, vamos terminando esse episódio, agradecendo a todos que nos acompanharam até os últimos minutos do segundo tempo. Obrigado a você que ouviu e que segue ouvindo o Carlos Cast e desejo para todos um 2021 repleto de felicidade. Um grande beijo para Papisa, um grande beijo para Titi Vidal, astróloga de todos, e do Thiago Cunha também, que ficou tão feliz aqui quando ela pôde vir aqui trocar um pouco de ideias com a gente. Vocês sigam o Instagram de Papisa, que é @papisa, e de Titi Vidal, que é @titividal, para todo mundo ficar mega incluído dentro desse tema fundamental que baliza o nosso dia a dia, que é a astrologia. Sigam também o Caoscast, sigam tudo e queria seguir aqui também me despedindo de Marina Ruali. Beijo!
Beijo, caóticos, que a gente tenha um ano leve, apesar de tudo.
Beijo, Rebeca de Moraes.
Um beijo, ouvinte. Feliz ano novo. Uma alegria estar com você.
Beijo, Thiago Faria.
Um beijo, caóticos. Que os astros conspirem a nosso favor.
E um beijo enorme meu, Michel Conforado, para todo mundo nesse ano de 2021. Não posso deixar de lembrar que esse é um podcast produzido por Marina Roale, Thiago Cunha, Mayara Ayumi e Natália Guarato, e editado pelo belíssimo, belíssimo e gigante Wesley Xavier. Até mais. Adiós.